O título dessa mensagem é Reconhecendo a Deus em Meio à Agitação. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. A palavra do Senhor diz bem assim: Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. E aquele que vem... E aqueles que vêm, o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Continuamos hoje com a série Orando com Jesus. Nas últimas semanas, nós trabalhamos alguns aspectos das orações de Jesus ao longo dos evangelhos, e hoje continuaremos com essa reflexão aqui no Evangelho de Mateus. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade extremamente agitada. Sim, nós vivemos em uma sociedade extremamente agitada. Vivemos o nosso dia a dia como se fosse o fim do mundo, como que se o mundo fosse acabar, ou que o dia não tivesse horas para poder comportar todas as nossas necessidades e os nossos afazeres. Quem é que nunca se questionou por que o dia não tem 30 horas para poder comportar aquilo que eu tenho que fazer? E muitas vezes 30 horas é pouco. Basta você ver lá no trabalho, muitas vezes você tem um relatório urgente para fazer, você tem um levantamento para apresentar e você fala: meu Deus do céu, me dá mais 5 horas. Porém, você vê que 5 horas é insuficiente para tentar alimentar aquilo que angustia a sua alma. O problema disso tudo é que esse fato ou esse tipo de pensamento reflete como nós adoecemos como sociedade. Sim, nós ficamos tão presos à rotina que esquecemos daquilo que é fundamental para as nossas vidas. Muitas vezes transferimos toda essa agitação para o nosso campo da fé. Sim, nós transferimos todo esse tipo de agitação para o campo da fé. Nós oramos e queremos que Deus responda as nossas orações mais rápido que o entregador da iFood. Sim, a gente quer que Deus responda com hora marcada. E se Deus não responder naquele momento, a gente abre uma reclamação. Nós começamos a murmurar porque Deus é obrigado a estar dentro do nosso tempo. Nós não queremos nos adaptar ao tempo e à vontade de Deus, mas queremos colocar Deus em meio ao nosso tempo e tentar manipulá-lo. Buscamos respostas imediatas para tudo. E muitas vezes buscamos vivenciar relacionamentos superficiais com Deus. Sim, por conta da agitação e por conta dessa correria toda, nós vivemos um tipo de superficialidade em nossos relacionamentos com as pessoas, mas e principalmente com Deus. Sim, nós ficamos tão superficiais nesse aspecto que nos tornamos muitas vezes até legalistas, sim, ou falsos legalistas. Falamos: Deus, eu sei a sua vontade, não precisa me corrigir, não precisa falar. Eu já sei de tudo, eu cresci na igreja, eu sou batista, desde que eu nasci. Ou outra denominação. Mas, muitas vezes, a gente fica nessa correria. A gente fala: Senhor, eu já sei de tudo. Eu não quero ter tempo para ouvir o Senhor falar. Eu não quero ter um tempo para que o Senhor me corrija. E muitas vezes a gente faz isso por conta dessa correria, dessa agitação e dessa insensibilidade que nos torna arrogantes perante Deus. E ficamos insensíveis até mesmo para o próprio Cristo ressurreto na nossa frente. O texto que vamos trabalhar hoje fala um pouco sobre isso, sobre essa insensibilidade e um pouco dessa arrogância dos nossos dias. Um pouco dessa arrogância que temos frente a Cristo. E muitas vezes atinge até mesmo as nossas orações. Jesus nos ensina, nesse texto, acerca da oração em meio à agitação do dia a dia. O texto em questão, ele se passa dentro daquela passagem conhecida como a Grande Colheita. Vocês conseguem encontrar referências tanto em Mateus 11 ou Lucas 10. Nesse contexto, Jesus tinha acabado de enviar seus discípulos para pregarem o Evangelho. É tanto que é bem conhecida essa passagem, porque Jesus fala: se eles recusarem vocês, tirem a poeira das sandálias de vocês e vão embora. Esse texto muitas vezes a gente utiliza até como jargão. Se a pessoa não quer nos ouvir, bata, tira a poeira da sandália e continue. Esse texto a gente vê que Jesus comissiona aqueles que seguem Ele para pregarem a mensagem do reino de Deus. E acima de tudo, dentro desse contexto está grandes advertências contra Cafarnaum, Corazim e Betsaida, que eram cidades arrogantes e que recusaram a ouvir a palavra do Mestre. Então Jesus está falando dentro desse contexto. Jesus, se você for pegar o versículo anterior até o 24, Jesus está dando um grande esporro. É um texto pesado, até difícil de você digerir. Vemos que na narrativa desse texto, os discípulos estavam extremamente empolgados. Mesmo que você fale, ah, eu não consigo encontrar essa referência em Mateus 11, Lucas 10, 21, dá um pouco dessa ênfase do texto. Como a gente sabe, os evangelhos, eles se intercalam, eles se comunicam. E muitas vezes o que não tem um, ele tem uma continuação em outro texto. Então Lucas 10, 21, ele mostra exatamente essa referência que os discípulos estavam extremamente empolgados, porque acabaram de expulsar demônios, tinham curado pessoas, e eles estavam cheios de ânimo. E Jesus, no meio disso tudo, no meio dessa correria, no meio dessa agitação, ele para e ora. Sim, você já parou para pensar? Jesus, no meio da agitação, os discípulos empolgados, Jesus rodeado de pessoas, fariseus e etc. E Jesus, no meio de tudo isso, Jesus para e ora. Esse texto, ele nos ensina e nos traz uma grande lição. Porque Jesus, ele nos mostra que precisamos ter tempos de oração, momentos de oração em meio à agitação do nosso dia a dia. Sim, você precisa ter momentos de oração no seu trabalho, escola, ônibus, academia, em qualquer lugar que você esteja, você precisa parar e falar com Deus. Não é somente naquele momento que você entra no quarto secreto. A Bíblia orienta que a gente ore sem cessar. E como que a gente faz isso? Vivendo uma vida orante, chamando Deus para conversar. Mas como conversar com Deus? Como reconhecer a Deus no meio do dia a dia? Muitas vezes a gente fica tão preocupado, fala, meu, Felipe, eu tenho um relatório para entregar hoje. Felipe, eu tenho aquele boleto e eu não sei nem se eu vou conseguir pagar aquela conta hoje. E muitas vezes a gente fica tão preocupado que fala, meu Deus do céu. E muitas vezes a gente esquece, fala, Deus, Senhor soberano, a gente esquece de reconhecer quem é Deus no meio da agitação do nosso dia. E Jesus, nesse momento, ele nos ensina que é em meio às agitações do nosso dia a dia, que nós devemos parar e orar, conversar com o Pai. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-los a refletirmos em três pontos fundamentais sobre essa oração que Jesus faz. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que nós precisamos viver como uma simplicidade de uma criança. Sim, nós precisamos viver a simplicidade de uma criança. Sim, versículos 25 a 26, Jesus ele inicia a oração reconhecendo a paternidade e a soberania de Deus. Precisamos ter esses fatos em mente sempre que formos orar. Isso daqui parece meio repetitivo nessa série, mas Jesus constantemente ele fala com o Pai. E a gente precisa aprender isso. A gente tem um Pai que nos ouve. A gente tem um Pai que nos ama e sabe reconhecer a nossa voz. Porém, nós precisamos, no meio da nossa agitação diária, falar com esse Pai. Esse Pai amado. Esse Pai que reconhece e sabe de todas as coisas. Tanto que Jesus ele acaba iniciando o texto falando: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço. Jesus reconhece que existe um Deus, que Ele é Pai, mas acima de tudo, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele tem controle e soberania de todas as coisas. Nós, quando oramos, oramos para esse Pai que é soberano sobre todas as situações. Nós precisamos ter isso aqui guardado nas nossas mentes. No nosso coração, a gente precisa saber que a gente ora para esse Pai, que Ele é bondoso, amoroso e, acima de tudo, soberano sobre todas as situações. A oração está ligada diretamente à comunicação com esse Deus que Ele é soberano, com esse Deus que não virou as costas para nós, mas que nos chama para um momento maior de intimidade no nosso dia a dia. Então Jesus, ao orar, ao chamar Deus de Pai, Ele reconhece todos esses fatos, que nós temos um Deus bondoso e soberano sobre todas as situações. Até em meio àquelas situações mais caóticas, nós temos um Deus que Ele é bondoso. Essa semana nós vemos uma tragédia atingir o Rio Grande do Sul. E muitas vezes a gente fica se questionando: Deus, por que acontece tantas tragédias no mundo? Porém, a nossa pergunta deveria ser: Deus, me faça te ver em meio ao caos. Infelizmente, a gente vive num mundo impactado pelo pecado. Nós vivemos num mundo que foi corrompido pelo pecado. Nós vemos que pessoas lá no Rio Grande do Sul morreram porque governos não quiseram investir há anos em uma infraestrutura contra enchentes. Isso daí é comprovado. Isso aí é o pecado agindo no poder público através da vida das outras pessoas. Porém, Jesus e Deus se preocupa com algo maior. Se preocupa com o estabelecimento do reino dele, mesmo em meio ao caos que nós podemos passar, mesmo em meio a esse vazio que nós sentimos na nossa alma. Quando nós oramos, nós não estamos falando sozinho ou falando num quarto vazio, mas nós estamos falando com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o Criador do universo, e Ele nos ouve. A gente precisa ter isso guardado em nós. E Jesus ele continua nesse texto, não somente falando que Deus é Pai e Ele é soberano, mas Jesus continua dizendo: eu te agradeço. Não foi isso que a gente fez agora? Deus, Senhor, te agradeço, pois a sua misericórdia é para sempre. A oração deve estar ligada exatamente a esse fato, de agradecer e saber reconhecer a misericórdia e a bondade de Deus. Cristo ele não precisava agradecer a bondade do Pai, porque Ele e o Pai são um. Mas Ele nos ensina um caminho e um modelo de onde deve estar traçado a nossa oração. A nossa oração deve começar com um agradecimento, um reconhecimento da bondade e da soberania de Deus na nossa vida. E o texto continua: porque escondestes essas coisas dos que consideram sábios e instruídos, e as revelastes ao que são como crianças. Sim, Jesus mostra que as atividades do reino do céu exigem uma fé e uma humildade para serem aprendidas. Jesus nos ensina que as atividades do reino do céu nos exigem fé e humildade a serem aprendidas. Muitos daqueles que se consideravam sábios, instruídos aos olhos do mundo, se perderam em meio à sua arrogância e ficaram surdos para ouvir a mensagem do reino de Deus. Este é um dos dilemas que os fariseus ficavam presos. Sim, esse é um dilema que os fariseus enfrentavam por conta do legalismo. Jesus ele estava enfrentando sérias necessidades, sérias perseguições no seu ministério, porque haviam fariseus que eles preferiam ficar presos na sua falsa religiosidade do que ouvir a voz do mestre. Os fariseus, eles se achavam tão autossuficientes para ouvir a palavra de Deus, que eles acabavam negando o próprio Senhor do Universo. Certa vez, o pastor Timothy Keller disse bem assim: você tem dedicado tempo na busca de sabedoria? Comece avaliando quanto tempo da sua agenda você tem para, primeiro, o estudo da Bíblia, e segundo, para um compromisso pessoal com um amigo cristão. Avalie quanto tempo você tem dedicado ao estudo da palavra. Avalie quanto tempo você tem dedicado a momentos a só de oração com Deus. Se você se acha sábio, invista em momentos com Deus. Mas, acima de tudo, invista com o próximo também. Invista com pessoas que você possa demonstrar o amor e a fidelidade de Deus. Seja a resposta de oração para a vida de outras pessoas. O problema é que a arrogância tem sido um dos maiores perigos para a nossa jornada de oração, para a nossa jornada de fé. Sim, a arrogância, ela é um dos maiores perigos que nós podemos enfrentar durante a nossa jornada espiritual, pois ela nos faz acreditar que somos autossuficientes. Nós não precisamos ler a Bíblia porque achamos que sabemos de tudo, muito menos orar, porque Deus já sabe aquilo que passa no meu coração, por conta de um falso legalismo. Muitas vezes a gente utiliza até versículo bíblico para poder falar: eu não oro. Antes, não é isso que o salmista fala? Antes da palavra chegar na boca, o Senhor já sabe. Então, se Deus já sabe, para que eu vou orar? Isso daí é um sinal da nossa arrogância, de não reconhecermos a soberania de Deus. Deus sabe aquilo que passa no seu coração, mas Ele quer ter um momento de intimidade com você. Ele quer ouvir a sua voz, mesmo que dentro daquela oração no silêncio. Quantas vezes a gente ora sem falar, sem expressar nada, mas naquele momento está acontecendo tudo e nós estamos comunicando com o Pai. Deus quer ouvir o nosso coração, mas a gente precisa investir nisso. O problema é que nos tornamos tão arrogantes a ponto de acharmos que a nossa sabedoria se tornou suficiente para todas as coisas. A nossa sabedoria se tornou maior até mesmo do que a palavra de Deus. Damos desculpas que sabemos de tudo aquilo que estamos fazendo, porém ficamos cegos, que nem damos conta disso. Sim, nos tornamos tão arrogantes que nos tornamos cegos e não conseguimos reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus. Jesus nos desafia a vivermos com uma simplicidade. Sim, Jesus nos desafia a vivermos de maneira simples o Evangelho, e não com arrogância. Por isso que o convite que ele faz é para nós sermos como crianças. O texto fala que Jesus louva, porque ele preferiu dar o conhecimento àqueles que são pequenos na fé e não são sábios e arrogantes. Jesus, ele enfatiza o convite para nós sermos como crianças. Jesus não quer que nós tenhamos uma fé infantilizada. Jesus, ele não está preocupado com uma fé infantilizada, mas Jesus, ele quer que nós possamos viver uma fé humilde e simples diante de dele, como uma criança. O reino dos céus é para pessoas simples e humildes. É isso que Mateus 5 fala, que o reino dos céus são para os pobres de espírito. Não é isso que fala Mateus 5:3? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertencem. A lógica humana sempre tenta se dar vantagem contra o outro. Porém, a lógica do reino de Deus é totalmente o inverso da nossa. Ela vai na contramão de tudo e de todos. Cristo nos aponta que a lógica do reino de Deus está ligada ao servir, ao ser humilde, e não em reter poder, não em ser soberano, e não possuir conhecimento somente para si. A lógica do reino de Deus ela vai na contramão do mundo. Marcos 10, 43 ao 45 diz bem assim: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que é o Criador dos céus e da terra, ele vem para servir. Ele vem para ser aquele servo sofredor, humilde, simples. O texto bíblico fala que ele não tinha nem lugar onde repousar sua cabeça. Porém, nós vivemos com uma arrogância tão enorme que achamos que temos respostas para tudo. E Jesus nos convida a uma vida simples e humilde diante de Deus. 1 Coríntios 26 a 29, 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz bem assim: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando lhe foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Deus utiliza as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas sábias. O nosso caminho não é arrogância. Nosso caminho é a humildade e a simplicidade. O teólogo Charles Riley, comentando sobre esse texto, ele diz bem assim: para darmos o primeiro passo no caminho do céu, é necessário saber que estamos no caminho do inferno e que necessitamos do Espírito Santo para nos guiar e nos ensinar. O primeiro passo para o caminho do céu é necessário saber que estamos indo diretamente para o inferno. Que a arrogância não seja a nossa pedra de tropeço. Que a arrogância não nos leve para esse caminho que o inferno está nos chamando. Que a arrogância não seja esse lugar que nos afaste da voz do Senhor, mas que nós saibamos reconhecer de maneira simples e humilde a voz daquele Pai amoroso, como uma criança sabe reconhecer a voz do seu pai quando o chama. Que nós possamos ser como crianças. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é somente Cristo, somente em Cristo que podemos conhecer o Pai. Versículo 27. Nós somente podemos reconhecer a Deus através de Cristo. Sim, somente através da pessoa de Cristo nós podemos reconhecer a Deus, pois Deus se revelou em Jesus Cristo. Os sábios e os entendidos, eles são tão cegos por conta da sua arrogância que eles não conseguem reconhecer quem Deus é. Eles preferem confiar mais naquilo que eles tentam angariar de conhecimento do que reconhecer que Cristo é real. Foi isso que acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles conheciam tanto da lei, que eles criaram leis novas. Eles eram tão arrogantes porque eles achavam que a sabedoria deles era acima daqueles mandamentos que Deus tinha dado para eles mesmos. E esse fato fez eles recusarem o próprio mestre. Esse fato fez eles crucificarem Jesus. E é isso que a gente vai encontrar, que os mestres e os mestres da lei perseguiram e crucificaram Jesus. Não foi isso que aconteceu lá? No período que, após Judas, traz Jesus? Mas tudo isso foi feito para o cumprimento da vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós ficamos tão presos a essa arrogância que esquecemos de reconhecer a sabedoria de Deus encarnada na pessoa de Cristo. O texto ele deixa bem claro, de Mateus 11:27, que Jesus é o Senhor. É isso que Jesus está falando. É isso que nós encontramos nesse versículo. Jesus tem a mesma essência do Pai. Não existe outro caminho para a salvação a não ser por meio e por intermédio de Cristo. Ele é soberano e Senhor sobre toda a criação. É em Cristo que nós conhecemos o Pai. Jesus possui a mesma essência do Pai. Sim, Ele e o Pai são um. E nós precisamos ter essa compreensão na nossa vida. Existe um Deus que Ele é trino, que Ele é um. Ao mesmo tempo. Esse Deus que Ele é eterno, porém não é distante. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus por meio da oração. É isso que Jesus faz. Jesus, sempre que Ele orar, Ele se comunicava com Ele mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo. Precisamos construir esse vínculo de amizade, como Jesus tem com o Pai, como o Filho tem com o Pai e o Pai tem com o Filho. É por intermédio de uma amizade sincera, de um amor, de um Deus que Ele é justo, que nós somos salvos. Somente Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. E principalmente, Ele é capaz de salvar nossas vidas e nos reconciliar com o Pai. Nós somos convidados para nos aprofundarmos nesse relacionamento. O pastor Ricardo Barbosa de Souza, certa vez ele disse bem assim: a partir da compreensão da natureza relacional da Trindade, que nós descobrimos que o objeto da oração não somos nós. Sim, o objeto da oração não somos nós, nem mesmo as nossas necessidades. Mas o objeto da oração é um relacionamento íntimo com esse Deus que Ele é triuno, que nos convida por uma amizade plena por meio e intermédio da oração. A amizade com Deus começa a partir da oração. Não é por outra coisa. É em meio à oração que você cria e estabelece um vínculo com Deus. Separe momentos de oração na sua vida, no seu dia a dia. Pare em meio à agitação e ore. Fale com Deus. Nem que seja uma oração breve, de 3 segundos. Mas fale com o Pai. Abra o seu coração para o Pai, porque Ele sabe e conhece todas as suas necessidades. Cristo fez isso, mesmo sendo Deus, Ele parou e orou. Ele mostrou, acima de tudo, que Ele era soberano e Ele tinha total poder e contato com o Pai em meio a toda a agitação. O terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é que em Cristo nós encontramos o verdadeiro descanso da alma. Versículo 28 a 30, que diz bem assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Cristo é capaz de trazer o verdadeiro refrigério para a nossa alma. É Cristo que é capaz de dar o verdadeiro refrigério para a nossa alma. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira paz para as nossas vidas. Sim, é na pessoa de Jesus Cristo que nós encontramos a verdadeira paz. É Ele que nos dá descanso em meio ao caos. É Ele que nos dá paz em meio à agitação do mundo. Cristo, Ele é capaz de quebrar todas as algemas da religiosidade e do legalismo e colocar sobre nós uma nova vida. Como o pastor John Piper diz, Cristo é mais precioso, mais valioso, mais recompensador do que tudo que a vida nessa terra pode dar. Sim, Cristo é mais precioso e valioso do que qualquer outra coisa que esse mundo pode dar. O convite que Cristo faz é dirigido para todos os homens e mulheres na face da terra, de todos os lugares, todos os tempos, de todas as culturas, de todas as classes sociais. O convite é feito para sábios e analfabetos. O convite é feito para crianças e idosos. Esse convite é feito para mim e para você. Venha, entregue seu fardo diante de Cristo, porque Ele é capaz de te dar um fardo leve. Sim, venha você que está cansado, sobrecarregado, com o peso das suas angústias, e simplesmente entregue em todas as suas necessidades diante do trono de Deus, que é Ele que é capaz de dar refrigério para a nossa alma. Sim, Ele é capaz de tirar todo o cansaço e todo o peso que oprime a sua alma e te dar uma nova vida. Somente Cristo que te pode dar salvação. O convite que Jesus faz não é direcionado para pessoas boas, mas para pessoas injustas, pessoas pecadoras, pessoas que não se reconhecem como autossuficientes, pessoas que são oprimidas pelas cargas diárias por conta do pecado, pessoas que estão tristes e desamparadas. O convite que Cristo faz é: venha e você terá uma nova vida. Cristo é a verdadeira alegria. A alegria não está naquilo que você faz por conta da lei. A alegria de Deus não está naquilo que você consegue conquistar pelos seus méritos. Mas a sua alegria está atrelada àquilo que Cristo fez por você. E nós precisamos reconhecer isso no nosso dia a dia. É somente em Cristo que nós temos o verdadeiro descanso para a nossa alma. Somente em Cristo que nós temos a verdadeira paz. E nós precisamos ter isso em mente. O convite que Cristo faz é: aprofunde mais nele. Não é isso que Jesus fala? Aprendam sobre mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí encontrarão descanso para a sua alma. Como a gente faz isso? Aprender sobre Cristo. Ler a Escritura. Orar mais. Se relacionar mais com Deus. É somente assim que nós encontramos descanso para a nossa alma. O descanso da nossa alma está atrelado a uma amizade sincera com Deus, que é mais rico e precioso do que qualquer outra coisa na face da terra. É em Cristo que nós encontramos descanso para a nossa alma. Venham e entregue todos os seus fardos diante de Deus. Não viva na agitação do dia a dia, mas pare em meio à correria, pare em meio aos seus afazeres, ore, reconheça que você tem um Pai bondoso, soberano, acima de todas as coisas. Você tem a figura do Filho que veio e morreu por mim, por você na cruz do Calvário, e é capaz de reconciliar todas as coisas. A gente precisa ter isso na nossa consciência quando oramos. Mas, acima de tudo, nós encontramos no meio da oração um verdadeiro descanso para a nossa alma. E esse verdadeiro descanso está atrelado na figura de Jesus Cristo e não em outra coisa. Se o verdadeiro descanso da nossa vida estiver em qualquer outra coisa, nós estamos perdidos. Se a nossa paz estiver atrelada àquilo que nós fazemos, àquilo que nós conquistamos com nosso mérito, tem uma péssima notícia: você está em um caminho de morte. O verdadeiro descanso que você encontra está atrelado à pessoa de Cristo. E essa é a mais rica coisa que você pode conseguir na sua vida. Então venha, entregue o seu coração abatido e cansado diante dele, porque ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Precisamos nos aprofundar mais nessa vida de oração.